Mozar Neves Ramos é diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Boa noite, professor Mozar. Tudo bem com o senhor?
Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvintes do programa Radar.
Professor, embora ainda não tenha lançado um programa com linhas de ação definidas, o governo do presidente Jair Bolsonaro começa a apresentar as diretrizes do seu programa para a educação. Entre as novidades está a regulamentação da educação domiciliar. E duas coisas chamaram a atenção nesse projeto, professor. A primeira, o número de famílias atingidas pelo programa, inicialmente previsto para 5 mil, mas elevado para 31 mil famílias. Depois, o fato de o programa partir do Ministério da Família e não do Ministério da Educação. O que é que essa mudança pode significar para os alunos, hein, professor?
Bom, em primeiro lugar, mostra um desconcerto, né, uma desarticulação dentro do próprio governo, porque o próprio secretário executivo do Ministério da Educação entende corretamente, e eu concordo plenamente com ele, que o fato de apoiar um movimento como a escola domiciliar, né, a educação desenvolvida e feita também pelos pais no ambiente familiar, não deve excluir a presença da criança na escola. Inclusive, o próprio Conselho Nacional de Educação já tem parecer nessa direção, e basta olhar a própria Constituição, né, no seu artigo 205, né, quando afirma que a oferta da educação é dever do Estado e da família, não é? Ou é do Estado e da família, não é? Consequentemente, nós deveríamos ter a preocupação de não excluir a educação domiciliar, mas também não excluir a educação na escola, né? Eu entendo que elas se complementam, né? Mas, além disso, há um outro fato importante, Wagner, que eu acho que nós deveríamos orientar as famílias, eventualmente, se tomarem essa iniciativa de não colocar seus filhos na escola, do prejuízo futuro ou dos prejuízos futuros que elas poderão ter. Há várias pesquisas mundiais, uma delas feita pelo Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que ele acompanhou centenas de crianças que tiveram desenvolvidas as habilidades chamadas socioemocionais, e são desenvolvidas quando você faz um trabalho, por exemplo, na escola, né, com outras crianças. O quanto isso importa no desenvolvimento futuro delas, né, positivamente falando, em relação a crianças que não tiveram desenvolvidas essas habilidades no período pré-escolar, por exemplo, de 4, 5, 6 anos de idade. Né? Então, nós poderemos, ao tomar essa decisão de não colocar as crianças na escola, no tempo certo, e o tempo certo é quando as sinapses são formadas. Por isso que hoje é muito importante tanto a creche, a qualidade da creche, como também da pré-escola, porque isso permite o desenvolvimento pleno da criança numa época importante em que as sinapses são formadas. Daí também o estudo, vários estudos feitos no campo da neurociência, principalmente na década de 90, ou seja, cada... para onde a gente procura estudar e ver essa questão, é fundamental que a criança não deixe de participar da vida escolar, de saber exatamente desenvolver o trabalho em equipe, saber compartilhar. Para você ter uma ideia, no Japão, que é um país que tem uma cultura muito diferente da nossa, eles estão nessa fase em que os pais, a partir desse movimento de escola domiciliar, procura fazer aqui no Brasil, lá estão fazendo um movimento já diferente. E como, inclusive, as crianças na escola podem e devem trabalhar de maneira mais coletiva. Eles estão substituindo os brinquedos em que as crianças faziam e brincavam isoladamente por brinquedos que o volume, o peso, exigem o compartilhamento, o trabalho coletivo, exatamente para começar a desenvolver, né, essas habilidades que são tão importantes para o futuro das crianças. O estudo do Heckman, que eu me referi logo no início, ele mostrou o seguinte, que essa criança, quando desenvolve essas habilidades na primeira infância, por exemplo, elas têm 35% maiores chances de não ter problemas prisionais no futuro. Tem 44% maiores chances de concluir o ensino médio. que, em média, elas ganham 3 vezes mais do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de retorno financeiro no mundo do trabalho, em relação àquelas que não desenvolveram essas habilidades. Consequentemente, eu acho que nós deveríamos ter a responsabilidade, enquanto governo, de que, se eventualmente as famílias fizerem essa escolha de educar as suas crianças apenas no lar, sem levá-las à escola, pode comprometer o sucesso delas, não somente no aspecto educacional, mas também no aspecto social do seu desenvolvimento pleno.
Ô, professor Mozart, outro ponto bastante sensível é que o governo demonstrou disposição para mexer no programa de escola de tempo integral, que, como o senhor sabe muito bem, tem resultados comprovadamente bem sucedidos nos locais onde é implantado, inclusive aqui em Pernambuco, professor. Quais são os riscos de haver uma paralisação no processo de expansão dessas escolas de tempo integral?
Bom, a gente sabe que é muito importante que o jovem, a criança, o adolescente possam ter maior tempo na escola. A preocupação que o governo deveria ter, em vez de pensar em eventualmente reduzir esse crescimento das escolas de tempo integral, era procurar verificar o impacto dessas escolas no desenvolvimento, seja no caso das escolas de ensino médio dos jovens, e todos os estudos mostram que o tempo integral com a educação integral, porque uma coisa são coisas diferentes nesse sentido, Wagner. Somente mais tempo numa escola chata, eu acho que é um castigo para o aluno. Entretanto, oferecer mais tempo para o jovem numa escola prazerosa, como são as escolas, por exemplo, aqui de Pernambuco, eu estou aqui falando de São Paulo hoje, a gente sabe como essas escolas de tempo integral foram absolutamente importantes para colocar Pernambuco hoje entre as melhores redes de ensino médio do país. E foi por isso mesmo, inspirado por esse resultado, que o então ministro da Educação, Mendonça Filho, iniciou um amplo programa nacional de implantação de escolas de tempo integral, muito inspiradas no modelo pernambucano, exatamente porque tinham resultados bastante relevantes. Eu me recordo, quando eu era secretário, quando começou esse programa de escolas de tempo integral em Pernambuco, Pernambuco ocupava a 22ª posição no ranking nacional do ensino médio. E hoje a gente vê Pernambuco sempre ocupando as 3 primeiras posições. Já chegou à primeira posição, está na segunda colocação. Então, está sempre ali entre as 3 primeiras posições em termos da rede de ensino médio no país. Então, eu entendo que seria um equívoco, um atraso, não promover a expansão, como vem acontecendo nos últimos 3 anos, desse modelo de tempo integral, com a educação integral, ou seja, uma escola com mais tempo, mas mais tempo em que o jovem se sente satisfeito, se sente identificado com a escola, é uma escola que lhe dá prazer e que dá significado à vida dele.
Professor Mozart Neves Ramos, muito obrigado, um abraço e até a semana que vem.
Um grande abraço, Wagner, para todos os nossos ouvintes também do programa Radar.
E agora você fica com os craques do Scratch de Ouro e o Bola Rolando. Boa noite.